política de nossa cidade, nosso estado e do Brasil. Brasil. Agora no Rádio Debate.
Rádio Debate.
Credibilidade e opinião de qualidade. Rádio Debate.
Olha, as pessoas estão sendo atingidas pelas greves dos bancos e isso não é mais novidade. Essas greves elas já acontecem praticamente todos os anos, pelo menos as dos bancários, sim. Mas agora sai a informação de uma paralisação diferente. Eu, particularmente, não tenho recordação de ter ouvido falar. Greve de prefeituras. Isso vai acontecer aqui em Pernambuco. E ontem o prefeito de Toritama, o prefeito Odon, expediu um documento afirmando que no dia 26 desse mês, para tudo. Só vai funcionar a saúde e os serviços essenciais, como limpeza pública. Essa nota, ela é assinada pelo prefeito de Toritama Odon, mas ela envolve a AMUP, que é a Associação das Prefeituras, né, de Pernambuco. Nós tentamos informações com o prefeito Edson Vieira para saber se a prefeitura de Santa Cruz estará participando do ato. O prefeito ainda está decidindo se Santa Cruz participa. Mas, ao que tudo indica, deve, né? Porque devem ser aí todas as prefeituras, ou quase todas as prefeituras do estado. A gente acabou achando que isso seria também virtude do Dia do Servidor, não é. Dia do Servidor é dia 28. Então, deverá haver o ponto facultativo, feriado nas instituições, conforme há todos os anos no Dia do Servidor Público. Mas, antes disso, vai haver, de fato, essa paralisação. E o alerta é uma pressão, né, um protesto em relação à crise, mas principalmente às dificuldades que as prefeituras estão encontrando devido à redução dos repasses feitos pelo governo federal. As prefeituras dependem e muito desses repasses. Há pouco o prefeito Edson Vieira acabou admitindo que há uma dificuldade na liberação de emendas. E para quem precisa de recurso, e esse para quem precisa vai para todo mundo, eu acho que hoje todas as prefeituras, principalmente essas do interior, precisam mesmo do FPM, das liberações de fundos, de orçamentos federais, para manter a máquina funcionando e para tentar algo mais. E os prefeitos ficam aí a ver navios. As contas subiram, levando-se em consideração que vamos ter aí os 13º para serem pagos. A maior parte das prefeituras estão com os salários de outubro atrasados. Santa Cruz não é diferente. Boa parte dos servidores contratados da saúde, da educação, estão sem receber os salários. Referente ao mês de setembro, que deveriam ter recebido agora no início do mês de outubro. E aí os prefeitos pressionam e colocam a culpa disso na crise e no governo federal. Então, vai acontecer esse ato público, né? Mais uma greve que vai acontecer, dessa vez, greve de prefeituras. Quem precisar de algum serviço do município no dia 26, nos municípios de Pernambuco, dificilmente vai encontrar, exceto no hospital, porque vai, de fato, parar tudo. Esse é o momento atual que nós estamos vivendo e os políticos agora, né? Os gestores agora, fazendo greve contra o próprio sistema. Como eu disse agora há pouco, esses repasses federais servem, inclusive, para manutenção da máquina pública. O ideal seria que eles servissem para algo mais, para obras, para projetos. Mas fica difícil, inclusive, de manter a máquina funcionando, o fluxo operacional do governo, das secretarias, quando há essa redução dos recursos federais. É isso, então, que vai acontecer. Essa é a principal notícia do dia. A gente já anuncia a greve das prefeituras que vai acontecer no dia 26.
Rádio Debate Polo FM.
8:13, muito bom dia cidade, bom dia toda a região, começando agora pela Rádio Polo, mais uma edição do programa Rádio Debate. A partir de agora, estamos aqui para falar o que acontece no poder e na política. Romenique, bom dia.
Bom dia, Ney, bom dia, Márcia, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Polo FM. Só lembrando, né, que o Estado, né, ele trocou, né, fez uma permuta de datas, e aí a data do funcionário público, que seria dia 28, passou para o dia 30, e aí diversos municípios já aderiram também a esse calendário, inclusive Santa Cruz, Brejo, né, será no dia 30. E dia 26, a cidade de Brejo também, o prefeito Dr. Edson, também aderiu a esse evento da AMUP. Mesmo ontem, o mesmo esteve lá em São Domingos, e aí em bastidores já se colocou que o calendário de pagamento será todo concluído até antes do dia 25, incluindo 13º, mês de dezembro e terço de férias, né? Além de retroativos. Então, mesmo o Brejo demonstrando bem confortável, pagando as contas em dias, o funcionário em dia vai aderir também a esse evento.
A gente aguarda então a confirmação da Prefeitura de Santa Cruz, que deve também, né, acredito que deve fazer parte também dessa paralisação, já que as outras prefeituras, quase todas elas, devem seguir a orientação da AMUP e parar suas atividades do dia 26. 8:14, está no blog do Hinaldo Sampaio. Reunida em Brasília ontem, a Executiva Nacional do PSB aprovou uma resolução que coloca o partido numa posição de independência crítica e propositiva em relação ao governo da presidente Dilma Rousseff. Os dirigentes nacionais chegaram à reunião sem unidade. Uma parte defendia a permanência do partido numa posição de independência e outra era favorável à sua ida para a oposição. O governador de Pernambuco, Paulo Câmara, não esteve presente à reunião, mas conversou às vésperas com o presidente Carlos Siqueira e foi a favor da permanência do partido onde se encontra, ou seja, de independência em relação ao governo. A resolução aprovada no encontro diz que o PSB não deseja se irramar aos outros partidos de oposição que defendem saídas conservadoras para os problemas do país. No entanto, faz críticas ao governo Dilma, dizendo que ele está entregue às forças conservadoras e antipopulares, com as quais negocia sua sobrevivência, sem conseguir restaurar a governabilidade. Essas são as afirmações da nota divulgada ontem, após esse encontro da Executiva Nacional do PSB. Então está definido que o partido permanece nessa, né, em cima do muro. Nem está lá e nem está cá, mas talvez seja a posição mais prudente para o PSB nesse momento.
Pois é, Ney. Os dirigentes do PSB, eles queriam sim aderir à oposição junto com o PSDB, DEM. Contudo, o grande empecilho nisso tudo eram os governadores. A exemplo de Paulo Câmara, né, daqui de Pernambuco, Hollenberg de Brasília e o Ricardo Coutinho da Paraíba. Os três governadores do PSB no Brasil, eles vinham tendo essa postura, né, que discordava de um posicionamento mais radical do PSB, né, sempre colocando que o PSB teria que ter uma independência crítica, uma posição propositiva de fazer as críticas necessárias ao governo Dilma, mas também de contribuir e ajudar para o país. Até porque o Paulo Câmara, ele vem dando entrevistas, dizendo que o país não pode parar. E, de forma constante, vem se reunindo com a presidente Dilma Rousseff. Então, tomar uma postura de oposição, como queria vários dirigentes do PSB, né, segundo informações de bastidores, não poderia atrapalhar a governabilidade dos estados. E o Paulo Câmara sabe muito bem disso, né? Como governador sabe muito bem disso. Então, houveram diversas reuniões entre os dirigentes do PSB, a exemplo do Carlos Siqueira, com o Hollenberg, com o Paulo Câmara, com o Ricardo Coutinho, para chegar a essa decisão de uma independência crítica, né? Ou seja, um posicionamento bem acima do muro, que vai estar fazendo as críticas necessárias à presidente Dilma, mas também contribuindo quando assim for necessário, né?
Política levada a sério. Rádio Debate.
Na linha com o jornalista Inaldo Sampaio. Inaldo, bom dia.
Bom dia, Ney. Bom dia, ouvintes da Rádio Polo.
O PSB permanece nessa posição de independência até quando, Inaldo?
Olha, Ney, da última vez que o PSB se reuniu em Brasília para decidir ou tomar uma posição oficial em relação ao governo da presidente Dilma, o partido decidiu, por maioria de votos, que ficaria numa posição de independência. Isto é, nem se alinharia automaticamente com o governo, nem faria a oposição pela oposição, como fazem certos representantes do PSDB, do PPS e do DEM. Isso vigorou até semana passada, por aí. Só que muitos deputados federais e senadores vinham cobrando uma postura mais crítica do partido em relação à presidente Dilma, outros inclusive defendendo abertamente que o partido se assumisse logo como oposição. E aí marcou-se uma outra reunião para ontem de manhã, e nessa reunião foi aprovada uma resolução, Ney, que diz o seguinte: em primeiro lugar, o PSB se manterá numa posição de independência crítica em relação ao governo federal. Quer dizer, o partido manteve a posição de independência, acrescentando apenas um adjetivo: independência crítica. Aí cada ouvinte interpreta isso como quiser, o que significa independência crítica. Eu, pelo menos, até agora não consegui entender o que significa isso. Então, segundo lugar, o partido faz na resolução diversas críticas à condução da política econômica, critica a presidente Dilma porque não autoriza os estados e municípios a fazerem operações de crédito, enfim. E, em terceiro lugar, o partido afirma que terá candidato próprio à presidência da República em 2018 e tal, uma coisa completamente desnecessária e extemporânea, porque ninguém está tratando de eleição agora. Agora, isso é o seguinte, Ney, prevaleceu aí o ponto de vista dos três governadores: o de Pernambuco, Paulo Câmara; o da Paraíba, Ricardo Coutinho; e o de Brasília, Rodrigo Hollenberg. Os governadores não querem e nem podem brigar nesse momento com o governo federal em função da situação crítica em que se encontram Brasília, né, e Pernambuco e a Paraíba. Então, os governadores fizeram uma ponderação ao presidente nacional do partido, Carlos Siqueira, que é aqui de Pernambuco, no sentido de que tivesse cautela com essa coisa de levar o partido para a oposição, para que não houvesse aí uma relação conflituosa dos seus estados, das suas unidades federativas, em relação ao governo federal. Foi essa posição que acabou prevalecendo. E agora, um dado importante, né, é o seguinte: o partido, pelo menos pela maioria dos seus deputados e senadores, o partido não quis, indo para a oposição, se confundir com o DEM, o PPS e o PSDB, né? Que esses partidos estão numa linha de muita dureza em relação ao governo federal. Ontem, inclusive, a presidente Dilma os chamou de golpistas, e nada incomoda mais ao PSDB do que ser chamado de golpista. Isso incomoda profundamente, sobretudo, suas lideranças, aqueles que foram caçados, exilados, como é o caso de Fernando Henrique Cardoso, José Serra, o senador Aloysio Nunes e outros. Isso, chamá-los de golpista, é uma ofensa que muito os incomoda. Então, PSB não quis se misturar a esse bloco que faz oposição ao governo Dilma, e para não dizer que estava repetindo a posição anterior, acrescentou a esse adjetivo. Então, o partido agora se declara numa posição de independência crítica.
Naldo, um outro assunto que acho que é interessante a gente falar é em relação ao presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Após essa situação em que a oposição pediu a cabeça do presidente, parece que ele agora começa a ter um certo apoio, não sei se brando, mas um certo apoio da base do governo. Pelo menos está causando essa impressão. É possível que isso aconteça?
Olha, nem os jornais hoje, de um modo geral, falam na possibilidade, na existência de um tal acordão. Eduardo Cunha salvaria Dilma do processo de impeachment e a bancada governista salvaria Eduardo Cunha no Conselho de Ética, né, onde ele já foi denunciado aí por quebra de decoro parlamentar. Eu lhe confesso que eu não acredito nessa possibilidade. Essas coisas, quando vêm, inclusive quando vêm da sociedade, de fora para dentro, é muito difícil você fazer acordo lá para resolver essa ou aquela situação. Vamos por parte. Em relação ao impeachment de Dilma, amanhã deve ser reapresentado um novo pedido pelos os juristas de São Paulo, Hélio Bicudo e Miguel Reale Júnior, e aí o Eduardo Cunha vai ter que decidir, vai decidir se arquiva ou se defere o pedido. É uma prerrogativa dele como presidente da Câmara. E aí, quando essa coisa, por exemplo, se ele deferir, vai se criar uma comissão especial de 60 membros, proporcionalmente ao tamanho das bancadas, e aí como Eduardo Cunha não tem controle sobre isso. Ainda que ele quisesse isso, não vou salvar Dilma na comissão especial, é improvável que ele tenha o controle aí de todas as... Ele ainda é muito forte na Câmara, ele controla a Comissão de Justiça, controla a Comissão de Finanças, foi quem indicou o presidente do Conselho de Ética e o corregedor da Câmara, mas ele não tem o controle de todas as bancadas, nem mesmo da bancada do partido dele, que é o PMDB. Então, o primeiro ponto. Segundo ponto, a chamada admissibilidade do pedido de impeachment, só acontecerá se ele pedido tiver 2/3 dos votos dos deputados. E aí foi o que ocorreu com aquelas 3 liminares expedidas por 2 ministros do Supremo, né? O Teori Zavascki e a Rosa Weber. Porque Eduardo Cunha, com as oposições, ele e as oposições combinaram que a admissibilidade se daria por maioria simples, porque as oposições acham que teriam 260 a 280 votos para receber um pedido de impeachment. Aí o Supremo veio, provocado por 2 deputados do PT e um do PCdoB, e disse: não é assim. Para que o pedido seja aceito, são necessários 2/3 dos votos, isto é, 357 deputados, e esse quórum seguramente a oposição não tem. E aí foi gerou-se aí esse conflito ontem, alguns achando que o Supremo está interferindo nos assuntos internos do Poder Legislativo. Não tem nada disso. Inclusive o ministro Marco Aurélio ontem à noite esclareceu: o Supremo não cria rito de impeachment. O Supremo apenas analisa se o rito está ou não de acordo com a Constituição. Foi o que disse o ministro Marco Aurélio, que parece ser a posição majoritária lá no Supremo. Agora, com relação ao Eduardo Cunha, ele já foi denunciado no Conselho de Ética, né? Houve uma representação do PSOL, assinada por 50 deputados ontem, até ontem tinham 50 assinaturas, e aí essa representação vai ter que tramitar. O presidente do Conselho, que é um deputado da Bahia, José Carlos Araújo, do PSD, Partido de Kassab, disse ontem, as televisões mostraram, ele disse: olha, aqui Eduardo Cunha será tratado como um deputado qualquer, que não é o presidente da Câmara, é o deputado Eduardo Cunha, que está denunciado, e nós vamos botar o pedido para tramitar. Porque vai ser escolhido um relator, ele vai ser notificado para apresentar a defesa, essa coisa toda. Então, essa coisa de acordão para salvar esses dois, não existe. Não tem como você fazer esse tipo de acordo. Isso pode até estar na cabeça de um ou outro, de uma pessoa do governo ou da oposição: não, fazer um acordo aqui. Mas como é que você faz um acordo numa casa que tem 513 deputados? Entendeu? Então isso é falta de assunto, eu acho. Eu até fico impressionado, né, às vezes, com a superficialidade dessa imprensa de Brasília, porque essas notícias vêm tudo de lá, pelas agências, entendeu? Aquilo é o seguinte: houve um almoço ontem na casa, na vice-presidência da República, o Michel Temer chamou Renan Calheiros e Eduardo Cunha para o almoço. Nenhum dos três deu entrevista para falar sobre o que discutiram. Mas 5 minutos depois já está nas redes sociais. Ah, combinaram que não sei o quê para fazer o acordo e para salvar esses todos, nem se caça Dilma, nem... É uma coisa impressionante a imaginação criadora de alguns repórteres ali da capital federal, porque nenhum falou sobre isso, aumentou no final do almoço, o vice-presidente Michel Temer recebeu a imprensa e disse que fez um apelo para que aos dois presidentes, para que sejam votados os vetos presidenciais, que foi marcado agora para novembro, e alguns projetos do ajuste fiscal que estão pendentes de aprovação, enfim. Mas, voltando aí objetivamente à sua pergunta, eu não acredito nessa possibilidade, nesse tal acordão, porque Eduardo Cunha é muito forte ainda na Câmara, mas não controla a maioria dos deputados. Então, mesmo que ele quisesse fazer acordo, não faria. E agora tem a outra coisa, o pedido de impeachment que vai ser protocolado amanhã, aí tudo bem, depende da caneta dele, porque o regimento lhe confere essa prerrogativa, ele pode muito bem arquivar, ou segurar, não despachar agora, e enfim, fazer o que bem entender em relação a esse pedido. Agora, acordo com a bancada do governo para se salvar e salvar Dilma, isso, na minha avaliação, está completamente fora de cogitação.
Tá certo, então, Hinaldo. Muito obrigado pelas informações.
Bom dia para você e os ouvintes da Rádio Polo.
8 horas e 37 minutos. Conversamos, então, com o jornalista Hinaldo Sampaio, direto do Recife, Romenique. A semana tá parada, né? Com exceção dessas movimentações de Brasília, que sempre acontecem, mas o município tá tranquilo.
Os holofotes estão voltados de imediato para Brasília, né? As expectativas eram... da entrada do Eduardo Cunha aceitar o processo de impeachment, principalmente do jurista Hélio Bicudo, contudo não deu certo, né? Devido às liminares concedidas pelo Supremo Tribunal Federal a parlamentares do PT, e aí acabou até esses processos de impeachment dando uma apaziguada, né? Contudo, pode-se ter certeza que nos próximos dias deve esquentar novamente. No Estado, o que mais vem colocando são os posicionamentos de Paulo Câmara, aguardando esses posicionamentos de Paulo Câmara na característica que o PSB irá tomar nos próximos dias em relação ao governo federal. Porque por mais... Na minha opinião, por mais que o PSB comece a pôr essa postura de independência crítica, o Paulo Câmara terá uma aproximação maior com Dilma do que o próprio PSB. Viu? Pode ter certeza disso, que o Paulo Câmara vai manter uma aproximação maior com Dilma do que o próprio PSB. O Paulo Câmara tem uma característica semelhante da Dilma. O Paulo Câmara é técnico, é economista, né? Esse sentido mais economista em junção com a Dilma. E aí, essa aproximação do Paulo Câmara e Dilma terá continuidade, mesmo com a postura que o PSB vem tomando. Só queria parabenizar bem rapidinho aí a todos os professores, não é, Paulinho? O nosso dia aí, então, parabenizar a todos os professores.
E eu queria parabenizar você, né?
Obrigado.
Porque assim, você não pode se auto-parabenizar. Então, parabéns ao Romenique. Parabéns ao Romenique, ao Paulinho, à Natália Arruda, que é professor também, e todos os professores que estão aqui na emissora.
E aí, eu gostaria de parabenizar em Santa Cruz do Caparibe. Não teria como não parabenizar a todos os professores, que é uma classe que vem sempre em luta, né? Em trabalho, na busca pelas melhorias dessa classe, que é o mestre de todos os mestres, né? Não existe uma outra profissão que não tenha passado pela mão dos professores. Apesar de haver uma desvalorização salarial com os professores, apesar de haver, né, uma desvalorização ainda na educação, apesar de haver vem tentando se crescer, vem tentando colocar um país do futuro, mas ainda existem uma desvalorização, não só com a classe, mas com a educação de uma forma geral. São várias escolas sucateadas país afora, não sendo atrativa para os nossos alunos, não dando um local de trabalho, um ambiente de trabalho legal para haver essa relação educacional professor-aluno, mas estamos sempre na luta por dias melhores, não é isso, Paulinho? Sempre na luta por dias melhores e eu tenho a esperança que vamos conseguir, né? Mesmo nessas batalhas diárias, mesmo nesses entraves diários, né? Mas eu tenho ainda a esperança que nós vamos conseguir. Até porque se eu não tivesse esperança, eu não iria amar essa profissão que tanto eu tenho orgulho, né? E aí a gente sempre vê alunos que querem crescer e sabe que é na educação que pode conseguir no futuro. E aí, em especial, eu queria mandar um abraço a todos os professores da escola Malaquias Cardoso, que é um dos meus ambientes de trabalho e onde tem uma equipe maravilhosa, né? Queria parabenizar todos os professores da escola municipal São Domingos, que também é outro ambiente de trabalho maravilhoso, e ao anexo de São Domingos, a todos os professores do anexo São Domingos. São três escolas que eu considero como uma grande família, né? Assim como eu tenho minha família em casa, mas eu tenho a minha família aqui na Rádio Polo FM, assim como nessas três grandes escolas de professores maravilhosos e que estão sempre na batalha do dia a dia da educação.
Parabéns então a todos os professores. 8 horas e 42 minutos. Romenique, até amanhã.
Até amanhã, Ney. Um forte abraço a todos os ouvintes da Rádio Polo FM.
A todos, então, um grande abraço. A gente volta amanhã, né?
Hoje é quinta. Amanhã.
A gente volta amanhã. Após o intervalo.
Até amanhã, a gente volta amanhã.
Após o intervalo, Silvio José, Natália Ruda e os convidados na hora do debate.
Rádio Debate Polo FM. Política levada a sério. Rádio Debate. A hora do debate. A hora do debate.
Bom dia você, bom dia Santa Cruz do Capibaribe. Hoje, dia do professor. Hoje, dia 15 de outubro, estamos chegando, estamos começando aqui nessa manhã de quinta-feira pela sua Polo FM com mais um programa Rádio Debate, a sua segunda parte, a hora do debate. Seremos até às 10 horas, juntos aqui com a Márcia Arantes, o Ralf Lagos, Natália Ruda, pode escrever meu rei, né? O Leão de Souza e o Paulinho Coelho também. Então estaremos discutindo a política e outros assuntos também, né, de interesse aqui da comunidade, como é o que a gente vai trazer hoje aqui, né? O primeiro tópico, a primeira pauta aqui. Ontem, na realidade, eu falei aqui da preocupação, né, que nós temos e já discutimos aqui, inclusive, por diversas vezes, a respeito aqui da economia de Santa Cruz do Capibaribe. Ontem até citava aqui que o diagnóstico que está sendo feito, para mim, está sendo feito de forma errada. As pessoas, na realidade, não estão vendo aí que o Nordeste, né, que é o principal comprador de Santa Cruz, está em crise há 5 anos em virtude da seca. Então, tem que se ver, né, uma outra forma, tem que se estudar, tem que se ver o que fazer. Nós temos, né, outros setores, outras regiões que não estão atravessando um problema tão sério como nós, que além da crise econômica nacional, atinge, vive uma crise, né, é agravada essa crise em virtude da seca. Por exemplo, essa semana, tivemos aqui um pessoal, né, do Paraná que veio aqui, né, fazer suas compras e estava inclusive buscando alguém, né, uma transportadora para levar suas mercadorias. Veio conhecer, gostou, comprou algo e já ia fazer encomendas. Quer dizer, Paraná é uma outra região, inclusive rica, apesar da crise, mas uma região que tem, né, um potencial econômico maior e que está fazendo compras aqui em Santa Cruz também. Então, como fazer isso? Seria o que? Direcionar? Seria fazer uma outra mídia? Seria buscar, né, divulgar melhor Santa Cruz do Capibari desse polo, nessas regiões onde a gente não atinge, onde a gente ainda não tem assim um fluxo grande de compradores? Não? Então é coisa para se estudar. E a minha preocupação é essa, porque é o seguinte, nós temos esse problema aqui em Santa Cruz, temos esse problema em virtude da seca, temos esse problema em virtude da concorrência com a China, temos esse problema em virtude da crise econômica nacional e Por outro lado, né, vem surgindo outras, né, outros parques para venda de mercadoria. Então, a gente não está trazendo compradores e está surgindo cada vez mais centros para vender a confecção, né? Por exemplo, tem aqui, está no Diário de Pernambuco, eu falei semana passada, uma notinha que saiu no blog do Magno, e o Diário de Pernambuco já traz aqui o centro de compras que vai ser construído lá na cidade de Surubim. A cidade de Surubim vai entrar no circuito dos centros de compras dos polos têxteis, o Agreste. Será investido 40 milhões de reais na implantação do Surubim Moda Center, que terá 1.490 boxes, 166 lojas e 20 lanchonetes divididas em duas praças, além de 16 quiosques em uma alameda dividindo os dois grandes galpões do projeto. A área total do empreendimento será de 60 mil metros quadrados, sendo 24 mil metros de área coberta. O novo centro de compras ficará à margem da PE-90, na rota que conecta Surubim a Toritama. O início das obras está previsto para este mês. Os trabalhos devem ser concluídos em 18 meses. Os boxes terão custo de aproximadamente R$40 mil. De acordo com o diretor executivo do empreendimento, Emanuel Souza, o projeto encontra-se na finalização da etapa de terraplanagem para ficar apta a receber a obra civil. Cerca de 350 pessoas vão atuar na construção, número que deve pular para mais de 3 mil postos de trabalho quando a operação iniciar. O investimento é 100% privado, incluindo o terreno próprio. Um diferencial do Surubim Moda Center é a arquitetura do projeto. A planta vai dividir dois blocos conectados por uma alameda. A planta pensou em formas sustentáveis de economia. Terá aproveitamento eficaz da luz solar para evitar o consumo desnecessário de iluminação elétrica, além de ventilação e outros processos de reutilização de água, por exemplo. Tudo bem mais arrojado que os centros atuais em cidades próximas, detalha Souza. Outro ponto essencial é a demanda de negócios na região setentrional. Muita gente fabrica em Surubim e cidades do entorno e pega a estrada para comercializar em Toritama, Santa Cruz e Caruaru. São 3.600 pequenas fábricas que vão ter acesso a esse novo local para trabalhar. Vai atender uma necessidade dos consumidores e também desses empresários. A tabela de preços ainda está em fechamento, mas o box vai custar R$40 mil aproximadamente. Fizemos um estudo de viabilidade de investimento e há investidores em potencial. O preço não está fora da realidade. O pagamento tem um sinal de 30 parcelas fixas entre R$600 e R$1.000, além de outra parte a ser quitada nas chaves da loja, pontua Souza. Ainda que a crise esteja forte, esperamos que ela esteja amenizada. Como as condições e os preços são bons, será um investimento de sucesso. Já é, na verdade. Nem lançamos o stand de vendas e toda a praça de alimentação já está vendida, além de 30 unidades comerciais. O lançamento oficial aguarda o calendário do governador Paulo Câmara para fechar a data da pedra fundamental. Na mesma data, será apresentada a empresa credenciada para articular as vendas. Ou seja, mais um centro de compras, né? Além do que já temos em Toritama, além de Caruaru se preparando também para o seu centro de compras, além do polo comercial de Caruaru e do nosso gigante aqui, o Moda Center Santa Cruz. Então, são mais vendedores, são mais centros de compras, né, só nessa região de Surubim. Né, o cidadão aqui fala de 3.600 fábricas, né, 3.600 confeccionistas daquela região do entorno ali de Surubim e comprador para tudo isso. Né? Então, acho que a gente tem que começar a rever. Por exemplo, governo do estado tinha 10 milhões para investimento. Vocês lembram naquele período de crise, da crise do lixo hospitalar? Era mais de 10 milhões de reais seria investido em mídia para o polo de convecções. Né? Tivemos algumas peças publicitárias, uma semana mais ou menos. Uma peça bem feita, por sinal, né? Que andava todo, né, circulava por todo o polo e terminava, começava e terminava no Moda Center, chegando no Moda Center Santa Cruz. Peça publicitária espetacular, mas ficou naquilo, né? Ficou naquilo. Ninguém sabe o que é que foi feito com dinheiro, né? Eu sei que para publicidade não foi feita, né? Não foi investido ali para publicidade, né? Que era o governo do estado, o Eduardo Campos, na época, prometeu, né? E aí teve esse início, mas não houve a conclusão. Quer dizer, a coisa ficou naquilo mesmo, né? Então a gente tem um potencial muito grande, né? Como eu falei aqui, quer dizer, o Paraná começando a vir para Santa Cruz também. Mas aí o próprio Moda Center sozinho não tem como investir nessa publicidade para expandir, né? Então tem que se ver alguma forma aí para que a gente possa trazer mais clientes de outras regiões aqui e começar também a trabalhar a questão de exportação aqui da nossa confecção. Porque, repito, são muitos confeccionistas chegando, é muita empresa, muito centro de compras para a mesma quantidade ou menos de compradores. 8h56, voltamos já.
Rádio Debate, Polo FM. Política levada a sério. Rádio Debate.
A hora do debate. A hora do debate. Estamos de volta com a hora do debate aqui pela sua Polo FM. Abraça aí nosso amigo Ed Beatbox, né? O nosso artista global, né? O artista global, né? Que foi campeão aí do programa Domingão do Faustão, né? No Cibira dos 30. E ouvinte aqui do programa, ele e toda a família. Ed, um abraço pra você, viu? E o nosso amigo Kojak, né? O Kojak disse que dia desses a gente citou aqui vários, né, torcedores do Corinthians e esqueceu dele, que diz que ele é o número um aqui da cidade, segundo o Kojak, né? É o lá do Casa Regional, né? Do restaurante Casa Regional. Um abraço então, Kojak. Então ele só pode dizer que eu que sou o primeiro, né? É como torcedor do Corinthians. É, só um recadinho aqui via WhatsApp. Silvio, bom dia. Olha, foi encontrado aqui próximo à Caixa Econômica um cartão. A pessoa encontrou ontem esse cartão. De débito está em nome de João Pedro da Silva. Então, João Pedro da Silva deu uma chegadinha lá na Mac Peças. O Renato Marcelinho, ele que encontrou esse cartão, tá bom? João Pedro da Silva. Então, deu uma chegadinha lá para pegar o seu cartão, tá bom? Nosso amigo Renato encontrou. Silvio, pelo amor de Deus, ontem foram roubadas 5 motos. Onde é que vamos chegar? Silvio, Edson, cadê você? Está cobrando, né, diretamente ao prefeito Edson Vieira. 5 motos ontem. Antes de ontem, lojas invadidas aqui, tivemos de forma simultânea, né, o arrombamento aí de 2 farmácias, né, uma não conseguiram entrar, mas entraram na outra farmácia aqui na praça do estudante. Coisa realmente está complicada, viu? Tá complicada. Oi, bom dia. Diga ao amigo que eu sou o torcedor número 1, né? Agora quem? Tu não colocou teu nome aqui, né? Final do telefone 5690. Diga, Natálio.
Aldo do Cruz Alta. Sim. Me ligou. E ele disse, Natálio, ó, aqui no Cruz Alta chegou uns cabas roubando moto. Aí dizia, vamos levar essa e guarda que nós daqui a pouco vem buscar outra. É assim, estão fazendo por atacado o roubo de moto em Santa Cruz, né? E avisa mais. Nós vamos fazer agora uma, daqui a pouco outra, outra e outra e outra. Já entrando nas farmácias também. Aonde é que nós vamos chegar isso, hein, Silvio?
Infelizmente a gente está daquele jeito, Adel, que eu sempre tenho falado. O bandido hoje, ele se sente seguro para fazer o que quer, né? É. O cidadão de bem é que se sente amedrontado, fora de casa, dentro de casa, no trabalho, na hora de dormir, na hora de ir para algum evento, enfim. Né? Em qualquer momento, o cidadão de bem hoje está amedrontado. O bandido está seguro. Ele está fazendo o que quer, né? Eu vou até falar aqui o que falei semana passada. Uma pessoa teve a sua moto levada, né? O bandido pegou a moto e ficou perto mesmo lá da residência dele, lá no bairro,
passando
a moto. Né? O cidadão teve o seu dinheiro levado, R$1.300. No dia seguinte, ele viu os bandidos lá, perto da casa dele, num bar, bebendo, né? Bebendo, comendo churrasco, né? Gastando, evidentemente, o dinheiro que roubou do cidadão. Ele passa e vê o bandido na frente dele. Fazer o quê? Então, o bandido sente-se seguro, ele está hoje seguro. Ele sabe que pode arrombar uma farmácia ou qualquer estabelecimento. Ele sabe que pode entrar numa residência, ele sabe que pode assaltar a pessoa na rua, ele sabe que pode ser de dia, de noite, em local que não tenha movimento, ou local super movimentado, porque ele se sente seguro. O bandido hoje é que se sente seguro.
Viu, Romanico? Tem um projeto meu, mudar a delegacia. Somente o projeto é isso, mudar a delegacia.
Diga, Leone. Nesse tocando ainda da insegurança, eu acho que tem questões pontuais que pode tentar pelo menos se amenizar. que uma coisa, um reclamo que é geral da população também, é a questão da iluminação pública.
Também, também.
Porque isso contribui muito para a bandidagem
já falei demais
fazer aqui, seu trabalho maligno, né? De fato, roubar e extorquir as pessoas. Ali na creche Terezinha Figueroa, Silvio, por trás da aqui, escola Nova rapaz. Morada, tinha um refletor. E esse refletor já faz bastante tempo que está apagado. E o poste na frente da creche também, a lâmpada queimada. Então, tem alunos que estudam aí na escola Padre Zuzinha, no Luiz Alves, no Cinecist. E à noite, quando retorna
para casa, agora, precisava dessa iluminação. Agora o pior é isso. Aí, aqui, Natálio, a gente tem que... Já falou várias vezes aqui, nós já falamos várias vezes. Agora é o seguinte, a prefeitura coloca a culpa na CEOP. A CEOP coloca a culpa na prefeitura, um diz que a responsabilidade é do outro e ninguém toma nenhuma responsabilidade, ninguém toma nenhuma ação com relação a isso aí. Agora, são vários setores às escuras. Então, além do problema hoje, que o bandido não quer nem saber se está escuro ou não, mas é lógico que facilita, porque ele também está assaltando meio dia em ponto em avenidas super movimentadas, porque, como repito, ele se sente seguro, e ainda tem mais esse benefício, né, para o bandido. Então, a prefeitura não age, porque diz que a CEOP falta fazer a parte dela, né? A CELP diz que já passou para a prefeitura e aí quem está pagando? A população, né? A população. Já que a gente está falando dessa questão de segurança, deixa eu trazer aqui, está no blog do Ney, e ontem, inclusive, até o Paulinho até me mostrou aqui que esse movimento aconteceu ontem em Caruaru. Nesta quarta, o Marco Zero de Caruaru foi surpreendido por um protesto realizado pelo Sindicato dos Policiais Civis de Pernambuco. O protesto colocou mais de 3 mil cruzes de madeira em diversos pontos do local. Cruzes estas que simbolizavam o número de mortes registradas até então em Pernambuco. De acordo com os organizadores, a ideia do protesto é chamar a atenção da opinião pública sobre o fato de Pernambuco estar entre os estados mais violentos do país, além de mostrar as reivindicações da categoria que trava uma verdadeira quebra de braço com o governo do estado. Entre as reivindicações estão melhores salários, condições de trabalho e também reformulação do plano de cargos e carreiras, além de realização de concurso para novos agentes. Vale salientar que Caruaru é a cidade mais violenta do interior do estado, com mais de 160 homicídios. Caruaru, Santa Cruz está junto nisso aí também, não apenas a questão de homicídio, mas essa insegurança, esse problema que a gente tem de estar com medo, né, dentro de casa e fora de casa, no trabalho, em qualquer lugar, em qualquer hora do dia ou da noite, né? Cidadão hoje é com medo e tendo seus bens sendo tomados como de uma vez só, cinco motos, né? A pessoa pedindo socorro aqui, cinco motos levadas rapidamente assim, né? Vou contabilizar, inclusive eu pedi aos meninos aqui no período do protesto, né, do movimento Unidos pela Paz, eu pedi até, disse, olha, vocês têm o número de roubos, né, o número de assaltos, o número de motos que foram levadas? Não tem, né, porque o número é muito grande, o número é enorme de motos que foram levadas. Então, a gente está numa situação que eu não sei exatamente onde é que a gente vai parar. Leandro, alguma coisa mais?
Não, é lamentável, sabe, é lamentável essa situação, porque essa semana, Silvio, eu presenciei um relato. Eu até contei aqui em off para vocês, um cidadão que chegava de Caruaru, descia do ônibus e foi assaltado na hora que desceu do ônibus. Quando ele saiu correndo com medo dos meliantes, Natália, quando ele chegou no segundo quarteirão, dois dos meliantes que tinham assaltado ele, encontrou ele de novo e foi o assaltar de novo. Quando foi assaltar ele de novo, ele disse, não, você acabou de me roubar agora. Não faz 3 minutos que você me roubou. Aí o bandido olhou para ele e fez, então me desculpe, me perdoe. Como quem diz, me perdoe e fica para a próxima. Ora, em que situação a gente vai chegar, né? Porque a violência tá tão generalizada e a omissão do governo, essa é a que dói. Natália disse aí uma coisa que, olha, isso é de doer. O projeto que se tem é mudar uma delegacia. É mudar uma delegacia. Será que isso vai resolver? Será que a cidade não precisa, não é de... Será que a cidade não precisa, não é de uma outra delegacia e não de trocar? Será que Santa Cruz não já cabe uma segunda delegacia, uma terceira delegacia?
É que eu acho que o lógico, pela situação que a gente tá hoje, seria equipar a delegacia que já existe e abrir uma outra, né? E com condição, né? Equipar para dar condição. Que é isso que a Polícia Civil está pedindo, né? Quando veio aqui participar do protesto, esse em Caruaru é pedindo condição de trabalho, que não tem.
Tem alguns políticos até que se zangam, e aí para mim pouco importa se zangam ou não, eu não estou nem aí para eles. Mas olha só, Porque para todas as outras cidades, a gente às vezes escuta a notícia o seguinte: foi fulano de tal, foi preso na primeira delegacia, fulano de tal foi preso na segunda delegacia, na terceira. Em Santa Cruz não tem delegacia, porque aquilo não pode se dizer que é uma delegacia.
Não, é uma delegacia, né, de terceira.
As condições que os policiais civis... Ora, Ralf trouxe um relato aqui dessa semana, onde o policiamento civil teve que tomar banho em Taquaritinga do Norte, porque a delegacia de Santa Cruz não tem água. Então, por que é que Santa Cruz tem que esperar tanto para obter as coisas que as outras cidades têm? Santa Cruz, com mais de 100 mil habitantes, o povo chega aí e enche a boca para bradar que Santa Cruz é uma das cidades que mais cresce no interior de Pernambuco. Por que os equipamentos públicos para Santa Cruz também não vêm na mesma proporção? Porque se aumenta o número de população nessa cidade, há uma necessidade de se ter uma outra delegacia. Por que não dividir a cidade aqui em regiões e a cidade já ter uma ou duas ou três delegacias para facilitar o trabalho da polícia, para facilitar o trabalho das pessoas em denunciarem, em prestarem queixa e terem realmente uma resposta à altura? Isso a gente não vê por parte do governo. Agora, o que a gente vê é uma fala do próprio governo Paulo Câmara dizer que queria que todas as cidades fossem como Santa Cruz, uma das cidades que mais paga imposto no estado de Pernambuco.
Paulo, alguma coisa?
Silvio, eu acho que às vezes vocês querem demais. Vocês querem outra delegacia numa cidade que a delegacia não tem água para o policial tomar banho. Numa delegacia que o cidadão
não tem água para beber.
Não tem papel para imprimir os
B.O.s. Um cidadão chega para registrar um B.O. e não tem um papel para o policial militar.
Civil,
imprimir o B.O., então vocês estão querendo demais. Vocês estão querendo demais. É, agora, como é que se tivesse o papel...
Não tem impressora. Está quebrada.
Né? Está quebrada. Então...
Se tiver impressora, falta tinta.
É, eu acho que vocês estão exigindo demais do governo. Eu já estou ficando com raiva de vocês. Com raiva de vocês. Vocês estão exigindo demais. A crise está aí e é culpa de Dilma... A crise é culpa de Dilma, os assaltos são culpa de Dilma, vocês estão exigindo demais de Paulo Câmara. Ele é, olha, segurança pública é a atribuição dele, mas ele não tem dinheiro, não é porque o PSB gerenciou mal o Estado durante esses 8 anos, não. É a culpa de Dilma. Não é mais fácil? Tudo a gente botar a culpa de Dilma, todo mundo aplaude e a gente fica sempre assim, nessa mesmice, mas satisfazendo a grande maioria. Não, não exige demais, não, senhor. Não, olha, não contraria os bichinhos dos políticos, não. Eles estão em casa essa hora, talvez alguns tomando café, e você fica contrariando eles, rapaz. Eu estou indignado com você, Silvio José. Não fique cobrando, não. Não fique cobrando, não. Para o ano tem eleição e eles precisam estar com a cabeça relax. Para entrar nas nossas casas e pedir voto. Como é que ele vai entrar na minha casa para pedir voto com a cara feia, porque você fica cobrando segurança pública aqui? Indignado com você, e já vou adiantar, meu bola murcha amanhã é para você, Silvio.
Ralf, Natália Arruda.
Olha, Silvio José, eu acho interessante. Eu saí de casa hoje de manhã, Ralf, meu, tem uma felicidade para encontrar babão, rapaz, que eu nunca vi. Eu nunca vi na vida. Ô, caba, ei, Natália, tá vindo o protesto em Caruaru. Caruaru teve muito mais violência do que Santa Cruz. E eu saí. Cheguei lá na frente, outro gota serena do outro babão. Natália, tá vendo lá o que os policiais fizeram em Caruaru? Eu, certo, saí também. Quando eu fui chegando aqui na rádio, que eu fui dobrando a direção do carro, o carro... Ei, Natália! Em Caruaru fizeram... Olha, lá teve muito mais assalto e muito mais morte. Olha, mas o babão é uma coisa incrível, rapaz. Eu quero te dizer o seguinte, Caruaru tem uma população... Segundo aí está aqui meu professor, que gazeia mais aula que mais, o Benito. E ele é um cara de história, segundo os professores, que hoje é o dia do professor, que merece esse dia por demais. Caruaru tem a população mais 4 vezes que Santa Cruz do Capibaribe. Olha, senhores babão, Caruaru tem 4 vezes maior a população do que a nossa cidade. Aí tem que ter mais morte mesmo, mais prisão, Eu garanto que mais moto roubada não tem lá, não. Aqui tem mais, que estão fazendo arrastão. É? Estão fazendo arrastão. Aí o que é que se faz? Faz uns 6 meses ou a 1 ano que se tenta mudar uma delegacia. Ó, se tenta mudar, Ralf, uma delegacia. Carro não falta para mudar essa delegacia, que na frente da delegacia tem uns 200 carros velhos lá. Vem novo e tudo. Tem lá, podia botar, né? Um computador quebrado, bota num carro velho, na mala. Se a impressora quebrada, bota no outro. É? O botijão da água seca, bota no outro. A caixa d'água do banheiro que não tem água, que vão tomar banho em Taquaritinga, bota no outro. Se transferir essa danada dessa delegacia. Olha, senhores, que me gritaram hoje e falaram. Rapaz, nós temos que amar primeiramente a Deus sobre todas as coisas. E segundo, a nossa terra que a gente ama. Eu essa semana, eu estive num lugarejo na Paraíba, bem pequenininho, Ralf. Asfaltado, Ralf. Asfaltado, aquela delícia. A gente tem tempo de pegar no sono dirigindo, né? Asfaltado. Santa Cruz do Capari, para nós conseguir essa estrada para cá, isso foi uma luta aqui. Tem deputado intrigado com a gente, prefeito intrigado com a gente, Babão intrigado com a gente. Todo mundo. Aí chega, se encontra comigo, aí diz, Natália, tu tá aí contra o prefeito? Nunca tive contra. Viu, Ralf? Eu sou o povo, o meu povo de Santa Cruz do Caparibe, a terra que me criou, daqui para a minha querida Vila do Pará. Silvio, nós não aguentamos mais, senhor José. Assalto de moto está sendo feito por atacado em Santa Cruz do Caparibe. As residências não têm segurança que resolva. E ninguém toma uma atitude, embora que aconteça. Mas toma uma atitude. Se for mudar essa bendita dessa delegacia, agora mude e faça um trabalho bom na delegacia. Mudar só para mudar, tirar um retrato. Ah, tiraram um retrato, eu vi. Aí me mostraram, não tá no WhatsApp por aí. O cara tirando uma foto, Rubenico, no fim de uma rua com asfalto, aonde no começo da rua não começaram o asfalto. Só em Santa Cruz do Capibaribe é que vai ver isso.
Bom, você,
então,
pra
vocês que me gritaram hoje, procure solucionar o problema de Santa Cruz. Chegue junto às autoridades e diga, nós estamos sendo assaltados em Santa Cruz por atacado.
Vamos para o intervalo. Na volta tem um Paulinho Coelho aqui e também um monte aqui de pessoas interagindo através do WhatsApp, certamente sobre esse assunto, que é um assunto que preocupa bastante, né? Vem preocupando cada vez mais.
Só uma sugestão a respeito da questão da iluminação pública. Ah. Fique esse impasse. Prefeitura, CELP. Então faz o seguinte, a prefeitura provoca uma audiência pública com a CELP, convoca a população e a CELP, e as duas partes digam à população de quem de fato é a responsabilidade.
Exatamente.
É o caminho mais fácil da gente saber a verdade.
Silvio, aqui é Kaique do Rio Verde, sempre escuto vocês, cadê a segurança de Santa Cruz? É a pessoa criticando e cobrando. Bom dia, estou na avenida, mas com rádio ligado na maior e melhor Polo FM, Edmilson das Coxinhas, um abraço, Edmilson das Coxinhas, bom dia pra você, tá? Bom dia, Silvio, olha, escutei um cara falando, tava eu tomando café, eles dizendo, não querem Bros 150, agora querem Bros 160, Estou escolhendo. Diz que agora está escolhendo. Ele tomando café, ouvindo eles debatendo isso aí, né? Silvio, como o povo de Santa Cruz reclama de crise, se voltaram para não ter feira no domingo. Estou com clientes do Paraná e um de São Paulo. Estamos aqui em Surubim. Vamos para Toritama e resta as almas, porque não dão condições de comprar, não tem condição de comprar a segunda. Será que o povo de Santa Cruz só vai acordar quando ficarmos para trás? Se no telefone 9694. Bom, daqui a pouquinho a gente tem mais alguns WhatsApps. Deixa eu trazer aqui o Paulinho para comentar também essa questão, né, que a gente trouxe aqui, questão da violência.
A questão justamente é das pessoas que não têm sossego, não têm sossego no trabalho, não têm sossego em casa, né, para passear com as crianças, para, enfim, não tem sossego em lugar nenhum. Hoje, a segurança, a tranquilidade, né, quem tem é justamente o bandido. Pois não, Paulinho?
Primeiro, parabenizar o Simpol pelo protesto ontem, muito bem bolado, muito bonito, impactante, né? Você dá de cara no centro da cidade de Caruaru com aquela quantidade de cruzes, é muito forte. E essa questão da segurança, ela é um problema, primeiro, nacional, né? Que eu não acho que seja culpa de Dilma, como afirmou o Ralph Lagos aqui agora há pouco, eu discordo de você, ó, não acho que é culpa de Dilma, mas é um problema que tem que ser tratado com delicadeza. Veja só, em cada lugar ele tem uma característica diferente, né? No Rio de Janeiro, avenidas de bairro nobre tem troca de tiro de fuzil durante o dia, né? Em São Paulo, o crime organizado chega ao ponto de tirar um dia no ano para sair matando policiais à torta e à direita. Cada lugar tem uma característica. Em Pernambuco, tem uma característica específica. E na nossa cidade, a gente sabe, o crime aqui, ele é conduzido pelo tráfico, né? Existe o tráfico de drogas muito organizado, extremamente organizado, e que tem os seus peões, né? Tem o pessoal que fica resguardado lá, os reis, as rainhas, os bispos, que esse ninguém sabe quem é, ninguém vai mexer. Mas tem os peões que estão na rua com uma arma na mão, né? Que assaltam muitas vezes para poder pagar um vício, para poder pagar a dívida. Muitos também vendem. E é um sistema complicado de combater, porque ele é muito organizado, muito grande. E a gente tem aí, as tentativas de soluções, elas são todas repetindo as mesmas práticas. Mas você não consegue ter resultado diferente repetindo as mesmas práticas. Então eu acho que é necessário a gente ter, com certeza, uma polícia com mais, um efetivo maior, melhor aparelhada, melhor remunerada. Uma polícia civil também melhor aparelhada, com condições de fazer investigação, com condições de fazer serviço de inteligência. Mas além disso, a gente também tem que pensar o nosso modelo de organização da sociedade. Então, assim, é um problema que ele não tem uma receita ainda, não foi encontrada uma receita para resolver. A gente está combatendo, por enquanto, um antibiótico com um anti-inflamatório. Você pode até ter alguma medida que alivie, mas o problema ele vai persistir, a tendência é que ele fique pior. Então, além das medidas, né, de resolução pontuais, que é aumento do efetivo, que agora vai ter um aumento, né, com a chegada da CIOSAC, mesmo com a mudança, mas com a entrada aí de mais de 1000 policiais novos de concurso agora, já formados, e com a ampliação dessa CIOSAC virando batalhão do interior, ainda assim, mesmo com o aumento do efetivo, mesmo com o melhor aparelhamento, mesmo com o melhor aparelhamento da Polícia Civil, com melhor remuneração, isso ainda não vai resolver o problema, né? A gente tem uma questão de todos os setores da sociedade, todos os setores de organização de Estado e de governos, precisa atentar para esse problema, que é um problema muito complexo, né? E precisa incluir, inclusive, as pessoas que são parte desse problema, né? Precisa ouvir todo mundo, precisa ouvir os menores infratores e saber o que está levando essas pessoas a entrar no crime. Eu não consigo partir do princípio de que as pessoas nascem más. Eu acho que a pessoa está inserida num contexto que leva ela para o crime. Né, pra gente, né, Romanique, que é professor, que lida diariamente com a criança, com o adolescente, a gente vê que todo o contexto, né, a questão da influência da família, da influência do bairro, da falta de cuidado, leva muitas pessoas ao crime, e essa demanda de gente está crescendo. A gente precisa ver um sistema que dê melhores oportunidades às pessoas, que tenha uma cidade mais humana, que tenha uma polícia mais humana também, né, pra gente ver se consegue atirar para outros lugares. Porque se a gente simplesmente repetir as mesmas práticas, a gente aumenta a repressão, a gente diminui a violência por um tempo, ela se organiza e volta mais forte. E isso é um ciclo, né? A gente está vivendo hoje a consequência de práticas erradas de 10, 15 anos atrás. Então a gente tem que encontrar um caminho diferente. E só vai conseguir isso se integrar todo mundo nesse contexto.
Eu concordo plenamente com a fala de Paulinho, Silvio. Eu acho que ele está bem focado no que seria realmente o ideal. Agora, o que me deixa realmente preocupado é porque não precisa ser nenhum expert em segurança pública para você saber que, depois de uma reunião com um secretário de segurança e várias entidades, a solução ser transferir uma delegacia de lugar
e não cumprir.
E não cumprir, isso não é solução em canto nenhum.
Não,
mas concordo plenamente com o Paulinho.
Eu não concordo, não. Porque esse negócio de dizer, vai formar ainda 1000 policiais. vai se transferir a delegacia e nada se resolve. Essa história bonitona.
Mas não falou só isso, não, Natália. Tem uma contextualização
exatamente
geral.
Da... Mas não resolve. Tem que resolver, rapaz. A gente está precisando de coisa para já.
Como é que resolve, Natália?
Procurando. Os homens de boa vontade devem procurar. Deve procurar. Tem homens para procurar isso. Esse negócio do cara chegar, não, como é que se resolve? Como é que se resolve? Trocando uma delegacia que não trocaram nunca? Nunca trocaram nunca? O que foi que está sendo feito pela segurança de Santa Cruz?
Bom os dia, Rádio Debate. Companheiros, é impressionante a falta de autonomia, de influência e de poder que nossos representantes exercem frente aos cargos que ocupam. Nunca irei me acostumar com uma sociedade que, através dos seus representantes legais, sejam políticos ou lideranças de representações civis, sejam omissos e covardes frente aos interesses coletivos. Quando um governador, senadores ou mesmo superintendentes de instituições vem aqui, a receptividade para com eles é como de um pop está, esquecem toda uma trajetória de inanição e se submetem a meros bajuladores do poder. A pessoa reclama aqui que quando chega um político, quando chega, ou seja lá, o superintendente, né, são tratados como superstar, né, como grande artista, e aí ele diz que aí o pessoal está apenas bajulando. Isso é Dalvino, né? Nosso amigo Dalvino, da Dalmoboy. Um abraço, Dalvino. Outro recadinho aqui, Silvio, bom dia. Silvio, tem como fazer uma lei que proíba andar na cidade de capacete fechado? Algumas cidades o juiz tomou essa decisão, né? A justiça local fez isso aí. Uma lei assim, né? Não tem.
A lei que exige que se ande de capacete é uma lei federal.
Exatamente, mas alguns juízes então, tomaram alguma...
Uma lei municipal não poderia ferir ela.
Essa blitz que a polícia faz não serve de nada, porque eles só param quem está com a documentação errada ou os ladrões ficam soltos. Eric, um abraço aqui, Eric. Outra pessoa, Silva, aqui na Maria Lira estava com essa mesma situação. A CELP joga para a prefeitura e vice-versa. Então, nós moradores colocamos, mas próximo ano vem prefeito pedir uma chance. Trocar a lâmpada do poste, né? Juliana, que a prefeitura jogando para a CELP, serve para a prefeitura, os moradores é que fizeram isso aí. Quer dizer, paga duas vezes, né? Porque paga a taxa de iluminação e compra a lâmpada depois. É assim que funciona a coisa, né? Olá, Silvia, por trás do Aviamento Brasil, no começo da Palestina, o que o dono está fazendo é aumentar o muro. E por trás tem uns postes que pertencem ao aviamento e o dono não liga, pois por trás é a maior escuridão e os postes são fixados na parede do aviamento. Ali, aquele prédio é de Zé Cueca ainda, né? O prédio do aviamento, né? O negócio é que os representantes aqui são omissos e aqui, para nós, são fraquinhos. Se tivessem homens, né, que tivessem força, era outra coisa. Final telefone 8872. Bom dia, Silvio e todos os debatedores. É lamentável a fala do prefeito. Ele falou que vem numa luta há mais de 30 dias, mas isso era para ser uma luta desde o início de sua administração. Ele que tanto fala em plano de governo, mas o que nós vemos é uma Santa Cruz desprezada, entregue à criminalidade. Douglas Santos, que mandou recado. Rapidinho, bom dia, Silvio. Foram roubadas até essa semana 296 motos. O Jaba, segundo o Jaba, contou 296 motos roubadas essa semana em Santa Cruz. Alguém tem esses dados? Final do telefone 9245. Se o PSB não tivesse roubado tanto o Estado, teria dinheiro para tratar os policiais com dignidade. Não é porque Eduardo Campos morreu que, enfim, ela faz críticas aqui, inclusive, a ele. Beijos, meninos, tenham um bom dia. Tânia, abração, Tânia.
Zá Silvio, um pessoal que esses sim estão tratando da questão segurança pública. Esses sim estão fazendo com que a nossa sociedade melhore, mesmo, diga-se de passagem, sem as condições devidas. Mas eu queria parabenizar aqui aos professores que nos ouvem e todo Santa Cruz do Caparibe e região. Esses sim estão dentro da sala de aula tentando fazer com que o nosso futuro seja muito melhor, inclusive mais seguro. Parabéns a todos em nome de Paulinho Coelho e de Romanix Tito.
A gente vai para o intervalo. Na volta, o que a gente quer debater aqui na volta é a questão da MUP. A MUP que está convocando aí as prefeituras para dia 26 fazerem uma paralisação, ou seja, até o Paulinho aqui em off disse, não é greve, aliás, não, o Romenick foi, não, isso não é greve, mas é, né, o Paulinho disse, bom, é tipo uma greve, é paralisação, então a gente vai para o intervalo, na volta, gostaria que vocês analisassem essa questão, diz que a falta de condição das prefeituras, inclusive o prefeito na entrada aqui diz que a FPM vem caindo de forma gradativa, não tem condições, e algumas prefeituras vão aderir a esse movimento convocado pela MUP, dia 26, em protesto, segundo eles, não tem condições de trabalho. Voltamos já.
Política levada a sério. Rádio Debate.
A hora do debate. A hora do debate.
Estamos de volta com o Rádio Debate, a hora do debate aqui pela sua Polo FM, com apoio da Comercial Têxtil, fio tecido liso na NET 2377, fitness champado 2350, à vista, peça fechada. Escola Dinâmica, também com a gente, Bairro da Moda, à margem da PE-160, após ali o Moda Center, tem lotes com parcelas a partir de R$ 199,00, CI Iluminação, equipamento de som e iluminação de última geração para o seu evento. Everaldo Ferragens, tudo para sua construção, vergalhões, estribos, colunas, vigas, ferragem já pronta também, fica na rua da subestação em São Domingos, Geraldo Araújo, Tecidos AGA, é a maior, loteamento Leonor, vem aí o melhor investimento da cidade, loteamento Leonor, todas as ruas pavimentadas, energia, arborização, área com 10 mil metros quadrados para construção de escola, parcelas a partir de R$ 134,00, informações 98347-3828. Antes de comentário, diga aí, Natália Ruda.
Eu quero mandar um abração aos amigos que escutam o programa, viu? Manuel Mototáxi, lá no Dona Lica 2, Manuel Mototáxi, um abraço. Um abraço também para Pedro, que trabalha com Matuza e toda a turma que trabalha com Matuza. Um abração também para Naldo do Cruz Alta, mais uma vez. E um abração também para Jerônimo, do espetinho aí do lado do mercado Dona Lica, né? O espetinho que tem de tudo, não só é espetinho não, tem mão de vaca, cuscuz, rabada, sarapatel,
tudo no espeto,
tudo lá.
Tudo no espeto.
Tudo lá tem. E também um abração aí para todo o pessoal do posto de saúde do Girimum, né? E especialmente para o motorista do posto de saúde. E um abração também para todos que vão à Ferramenta Construção, né? Ferramenta Construção, que agora está com a promoção em tijolo já vista em Pernambuco e no Brasil
é a marca,
e Santa Cruz.
É a marca do tijolo, tijolo já vista.
Já vista, lá é bom tijolo, preço barato
tijolo já vista.
E de água doce, lá em Ferramenta Construção, ao lado do Bonanza.
É tijolo de garapa.
E você que quer comprar ração para seu animal se criar saudável, bonito, aquele pelo maravilhoso, aquele amor que você dá ao seu bichinho de estimação, vá lá em Agro Rações, em São Domingo, ao lado.
Olha, o tijolo, o Romenick disse que percebeu, meu, que o tijolo lá é doce. Ele disse, lambeu o tijolo lá, disse que realmente
é de água doce.
É de água doce.
O Romenick, como ele é um professor de história, ele foi historiar, né?
Foi historiar, tijolo, foi historiar. Né? Historiar significa o quê? Historiar significa o quê?
Ver como é que é a qualidade do produto,
bom,
né?
Bom, vamos lá.
E mandar um abraço a todos os professores do nossa querida Santa Cruz do Caparim.
Marilis, manda um abraço para Marilis, mano.
Quem?
Marilis. É, soletra o nome dela e manda um abraço.
Minha Marilis, se acaso. Marilis, pronto. Marilis, e um abração aí também para a nossa ex-vereadora Zilda Moraes, que está na escuta.
Inclusive, Zilda, parabenizada os professores também, né?
Eu parabenizasse no nome dela todos os professores de Santa Cruz.
Silvio, por favor, avise aí que os comandantes do 24º BPM... E o comandante da CIOSAC, eles vão estar na patrulha hoje, né? Meio-dia, então, o comandante do 24º BPM, o comandante também da CIOSAC, hoje, meio-dia, no patrulha do Agreste aqui na Polo.
Só aproveitar e mandar os parabéns para o vereador Elinho Aragão, né? Que está aniversariando hoje.
Parabéns, também, Elinho.
Além dos professores, o vereador Elinho. E fazer um apelo aqui em nome do meu amigo Dantiele. Ele pede para que a prefeitura passe a máquina patrol na rua José Roberto Aragão, lá no Bela Vista, que está... intransitável.
Bom, Natália Ruda, a tua visão, teu comentário a respeito dessa questão das prefeituras paralisarem suas atividades, tipo greve mesmo.
Olha, 26. Silvio, eu acho interessante tudo isso, viu, Rubenei? Hoje eu estou muito feliz por você estar aqui, que você nunca fica. Eu acho interessante, Ralf.
Segundo ele estava, você não estava, olha aí.
Vamos ver, né? Olha, interessante a AMUC. Pô, eu queria que a AMUC fizesse uma greve, Silvio José, com os prefeitos que ultrapassa o limite da lei de responsabilidade fiscal. Porque a lei de responsabilidade fiscal é que está fazendo, o prefeito que ultrapassa a lei de responsabilidade fiscal é quem está fazendo a maior crise nas prefeituras. Tem cara aí que bota gente de todo lado. Santa Cruz do Caparibe, estou dizendo com todos os prefeitos. Eu acho que aqui tem, você que é professor de história, Rubenico, presta atenção, aqui tem quase 2.000 funcionários, não tem?
Tem mais.
Você anda Santa Cruz todinha, a não ser professor, mas não vê os caras na rua. Esses caras são funcionários de quê? Só para receber. Só para receber. Então, eu queria que a AMUP fizesse uma greve, viu, professor Paulinho? Fizesse uma greve assim, olha, o prefeito que ultrapassar a lei de responsabilidade fiscal, nós vamos fechar a prefeitura. Né? Aí seria mais justo, seria mais justo. Agora vai fechar a prefeitura um dia só, para quê? Resolve o quê? Resolve o quê? Se no outro dia, quando abrir, o cara bota mais funcionário. Eu estou sabendo aí que quem está apoiando, entrando com partido, indo para aquela ala, determinada ala, tira uns, mas bota aquele povo todinho da ala. E como é que vai se resolver isso? Não se resolve nunca, nunca. Isso é balela, né? Para as prefeituras dizer que estão em crise. Se aplicar essa lei de responsabilidade fiscal, correto como manda a lei, prefeitura não entrava em crise.
Pois não, Ralf Lagos.
Silvio, a verdade é que o Brasil enfrenta essa crise econômica e o ente federado que mais sofre são os municípios, Silvio. São os municípios. Então, realmente, a situação dos municípios não é fácil. Né? O FPM caindo, né? Caindo, fica numa situação difícil, porque é uma questão de previsão. E isso eu gosto sempre de trazer, para que o ouvinte fique sempre ciente do que é. É a mesma coisa da sua casa. Né? Você tem uma previsão de receber o seu salário e você recebe só a metade do salário. É lógico que algumas contas vão ficar sem serem pagas. Ou se as contas forem pagas, algumas coisas que você faz no seu dia a dia, no seu cotidiano, você vai deixar de fazer. Vai deixar de ir à pizzaria, deixar de...
Ralf, uma parte, por favor. Mas se a lei de responsabilidade fosse cumprida 54%, você acha que teria essas crises?
Tem também, Natália, pelo seguinte, veja só. Mesmo com os 54% que você aí fala da folha salarial, né? Mesmo com esses 54% que a lei de responsabilidade fiscal permite que os prefeitos gastem com o pessoal, mesmo assim, teria um déficit, porque o prefeito faz a sua previsão em cima do que vem recebendo.
Mas quando é uma previsão
de 70%. Não, mas mesmo se ele fizer em cima dos 54%, o dinheiro não vai vir menos. O dinheiro vai de menos.
Mas também a folha era menos.
Então, o ente federado que mais sofre no Brasil com essa crise é o município. E os prefeitos vão reivindicar, é um direito deles total hora. Por que é que a classe, por exemplo, se atrasar o salário na prefeitura, os funcionários podem protestar e reivindicar e entrar, né, e paralisar? Por que é que os prefeitos não podem? Podem. Os prefeitos devem ir protestar, devem colocar suas reivindicações, devem discutir as suas reivindicações com seriedade, olhando a coisa como um todo e não querendo achar um bode expiatório. Agora, que a situação dos municípios é difícil, você gerenciar um município com dinheiro é bom, Silvio. Agora, você gerenciar um município que a cada dia cai a arrecadação dele, é complicado, os prefeitos estão corretos a fazer essa paralisação e essa reivindicação.
Bom, 9 horas e 59 minutos, a gente vai para cortar um pouquinho aqui, né? Vamos daqui a pouquinho trazer o Leone e o Paulinho também para discutir essa questão, mas só um recadinho rápido aqui, uma homenagem que quer fazer aos professores, né? Já que ele também é professor, o político professor Afrânio, né? Para deixar sua mensagem em nome dos demais, né? Para os professores no seu dia hoje. Professor Afrânio, bom dia.
Bom dia, Silvio, bom dia, Leone, bom dia, Ralf, bom dia, Natália, Paulinho e Márcia e a todos os ouvintes da Polo.
Pois não, Afrânio, pois não, pode fazer a sua homenagem, deixar o seu recado aí para os professores.
Silvio, eu estou ligando justamente para isso, para dar parabéns a todos os professores da rede privada estadual e municipal de ensino, né, e dizer da importância dele para a nossa sociedade, porque pelo professor passa qualquer profissional, passa o médico, passa o advogado, né, os outros professores, enfim, toda a sociedade que requer essa questão do estudo passa pelos professores. E eu não poderia, nesse momento, como presidente da Câmara que estou, né, como um político que estou e professor que sou, dar parabéns a todos os professores que contribuem, né, para um verdadeiro progresso nesse país. Infelizmente, não temos ainda o reconhecimento, né, por parte, muitas vezes, de governo. Mas que a gente tem que continuar nessa luta e saber para melhores salários, melhores condições de trabalho, enfim, mas que saber que ninguém substitui a gente lá na ponta. Então é fundamental que a gente continue com o compromisso de educar, porque muitas pessoas humildes passam por a gente e lá na frente a gente encontra essas pessoas sendo médicos, advogados, professores, enfim, outras profissões que muitas vezes eles melhoram de condição. Então eu queria parabenizar todos os professores diante da importância que é ser um professor. Então parabéns a todos, né? Um feliz dia dos professores, apesar de tudo, mas a gente tem que lutar para melhorar e comemorar essa data.
Ok, um abraço então, vereador professor Afrânio, né, deixando a mensagem aí para os professores e aqui a pessoa. Parabéns, Ralf, sou sua fã, gosto muito dos seus comentários. E você é lindo, João do Caminhão, que mandou aqui. E a Larissa mandou também, a Larissa mandou um recado semelhante também. Voltamos já. Essa questão, né, prefeituras, dia 26, a MUP faz a convocação, né, lança a ideia, convoca as prefeituras para paralisarem suas atividades em protesto em virtude aí, segundo os prefeitos, segundo a MUP, que não tem condição, né, de continuar trabalhando com a diminuição do repasse do fundo de participação dos municípios, que vem caindo, como o prefeito Edson Vieira falou, inclusive aqui no programa, caindo de forma gradativa, né, se espera uma quantidade, um recurso, né, um volume X, chega menos tantos X, né? Passar aqui para o Leão de Souza, para a tua opinião. Você acha que está correto? Você acha que é assim mesmo que as prefeituras realmente devem reivindicar o direito a ter um repasse maior? Enfim, Leão de Souza.
Olha, Silvio, isso de fato, como a própria matéria trata, é algo organizado pela MUP, né? Pelas prefeituras de Pernambuco, né? A gente não, pelo menos até agora, eu não tomei conhecimento de outras prefeituras de outros estados estarem fazendo esse mesmo movimento que a MUP está fazendo aqui em Pernambuco. Mas aí é o seguinte, tem alguns pontos que a gente tem que, de fato, botar em questão. Tem caído a arrecadação ou alguns repasses por parte do governo federal, isso aí a gente sabe, em certo ponto é. Mas em outros pontos, o governo federal, comparado com as gestões anteriores, a arrecadação tem aumentado. Não tem diminuído. Mas, mediante as previsões que se espera arrecadar, não tem sido aquilo que se espera. Porém, como é dito já, que as prefeituras trabalham com orçamento, com planejamento, se deve se ter um planejamento, e nesse planejamento você tem que colocar essa margem, essa possibilidade, né, de dificuldades financeiras que as prefeituras venham passar. E aí a gente não vê os prefeitos preocupados com isso. Porque, às vezes, os prefeitos se preocupam em cobrar muito do governo federal, alguns até cobram do governo do estado, mas muitos não cobram de si próprio, não fazem o dever de casa.
Não, não cobra, Leone?
Alguns não.
Sim, mas contextualizando aqui o nosso contexto, o prefeito de Santa Cruz cortou aí na carne.
Agora.
Esse mês.
Agora. Ele cortou agora, Ralf, e a crise não foi anunciada agora, não. A crise não foi anunciada ontem, nem antes de ontem. A crise já está aí à porta das prefeituras há muito tempo. Há muito tempo. O que, de fato, agravou mais ainda é falta de planejamento. Essa palavra não existe na prefeitura de Santa Cruz. Então, e se existe, ela nunca foi colocada em prática.
Então, todas as prefeituras de Pernambuco são competentes?
Não sei se todas, mas como o Ralf trouxe a questão para Santa Cruz e vim dizer que agora a prefeitura cortou, aí eu lhe digo e eu lhe respondo o seguinte, Paulinho.
Aí, nessa sua linha de pensamento, a primeira coisa a ser feita era cortar salário.
Não.
Tem que ser a última, né?
Não.
Tem que ser a última.
Não, eu acho que o seguinte, a primeira coisa seria enxugar a máquina desde o início da administração. coisa que foi questionada pela Prefeitura Municipal, e a prova é que eu trouxe aqui recentemente um documento do próprio Tribunal de Contas, quando a folha do município chega a 58%, quando o limite máximo é 54%. Aí me diga se isso não é falta de planejamento. Quando vem chegar isso, já tem até ultrapassado limites prudenciais do Tribunal de Contas, que todo mês manda alerta para as prefeituras quando estão ultrapassando o limite. O que na verdade é, o que tem agravado ainda mais, não estou dizendo que não existe uma crise, existe. Porém, o que tem agravado ainda mais é falta de planejamento, de gerenciamento correto. Correto, a questão de folha de pagamento é uma das coisas, e outras coisas, como de repente alguns contratos, como agora mesmo, o prefeito achou interessante, agora no decreto que ele baixou, cortando salário, cortando uma série de coisas, o prefeito achou interessante, Natália, seguir aquela sugestão sua há muito tempo atrás, cortar os coffee breaks, agora foi que achou interessante. Será que era necessário isso? Será que uma crise há mais de um ano anunciada não dava já para se prever essas coisas? Então, infelizmente, é uma necessidade, porém, eu acho que as prefeituras não devem só cobrar do governo federal e alguns nem cobram do governo do estado, né? Porque quando é aliado, não cobra. Quando é oposição, cobra. Mas aí eu acho que tem que fazer mesmo, é o dever de casa. Infelizmente, muitos prefeitos deixam a desejar no tocante a isso.
Paulinho Coelho.
Bom, eu... Desculpa, Leandro, mas eu não concordo, não. Eu acho que... a questão da mobilização da MUPA é necessária. Né? Eu não acho que seja uma questão, como pode parecer, contra o governo federal. Né? Até porque o governo federal também é vítima da instabilidade política.
Até porque, Paulinho, a gente participou a semana passada... de um protesto aqui contra a violência, a gente não é contra o governador Paulo Câmara, e sim contra o reivindicando do Estado. O que eles estão reivindicando não é contra Dilma, é reivindicando do Estado. E realmente a situação das prefeituras em todo o Brasil é difícil.
Eu tive acesso aos números, até estava tentando encontrar aqui, mas não tive como conseguir agora, os números do FPM. Mas eles vêm diminuindo gradativamente a cada mês que passa. E aí o que acontece? Se você tem 100, aí 54 é 54% de 100, não é isso? À medida que no mês seguinte você tem 90, o mesmo 54 do mês passado já não é mais 54%, já fica maior. Então é impossível você conseguir manter, né, dentro do limite da responsabilidade fiscal, quando você tem uma diminuição de recursos todos os meses que não está em nenhuma previsão. Não existe previsão de diminuição de FPM, ele simplesmente diminui. E ainda... Mas não aumenta, essa é a questão. A gente viveu há um tempo atrás um momento bom na economia, né? Mérito muito do presidente Lula, que estabilizou nossa economia e que conseguia promover esse aumento. Isso beneficiava as prefeituras. Agora, a gente está num momento de diminuição. O que acontece? As medidas que elas são feitas, elas têm que ser paliativas. Diga lá.
Eu estava assistindo o jornal hoje, aquele que é uma hora da tarde. E eu não me esqueci do nome do apresentador. Ele mostrou que esse ano vai se tornar um recorde de arrecadação no país.
Certo. Novamente. Só que ainda assim, a gente está falando...
Como é complicado.
Só que a gente está falando do fundo de participação no município, Natália. Esse recurso do governo federal, ele tem diminuído. É só conferir os números. É uma pena que eu não consegui aqui agora os números.
Paulinho, deixa eu ligar uma pergunta. Você fez uma conta aí muito simples, né? Simplista até demais. Se eu recebo 100 e posso gastar 54%, agora aí eu lhe pergunto, eu entro numa gestão, eu sou obrigado a já entrar com 54%, já entrar no limite da folha. Será que quando eu entro numa gestão, eu não tenho que ver realmente quais são os cargos necessários e essenciais? Porque o grande problema de Santa Cruz também é que sempre foi a folha de pagamento. Sai prefeito e entra prefeito e sempre tem trabalhado no limite, com 54%.
E ainda
então
assim,
isso não é falta de planejamento, não?
Não, eu não acho.
Não é? Porque ainda a gente tem informações que tem funcionário um batendo no outro. Aí não é falta de planejamento.
Ao mesmo tempo, Leone, a gente diz, tem todo dia crítica de que falta atendimento, de que falta ainda
não
serviço.
Não.
Exato. Pois é. Então a questão é se buscar.
Estão sobrando?
A questão é se buscar um equilíbrio. A gente trabalhar em cima de suposição é muito ruim, né? A questão é, a gente está falando em números, né? As prefeituras hoje, elas estão sofrendo. Elas estão sofrendo e precisa de uma mobilização nacional em torno disso. Já teve marcha dos prefeitos em Brasília, depois teve uma mini marcha, depois teve só os prefeitos de Pernambuco. A gente tenta aí articular. Tem um ministro de Pernambuco ocupando uma área estratégica do governo federal. É, a gente tem que trabalhar em conjunto. É, toda conquista, ela vem em conjunto. Deixa eu citar aqui, por exemplo. Eu estava na Praça do Céu ontem. Teve a Zumba para uma outra atividade, mas acabei vendo lá. É um impacto social fantástico aquele espaço. E ele só vem porque existe aqui um governo municipal que foi atrás do governo federal que fez, governo municipal que aparelhou. Esse tipo de parceria funciona quando se envolve Estado, governo federal, estadual e municipal. Agora, está todo mundo sofrendo e todo mundo apanhando. E aí, a crítica, a paulada, ela sai, o tiro é para todo lado. O tiro é para todo lado. O aliado do governo federal critica só o municipal. O aliado do governo municipal critica só o federal. Mas não, todo mundo tem que assumir a responsabilidade e as prefeituras estão certas. Eu não consigo compreender que se existe uma paralisação estadual das prefeituras, as prefeituras todas do estado são incompetentes.
Você estava na inauguração da Praça do Céu.
Sim, estava lá ontem também.
Me diga uma coisa, lá falaram no governo federal...
Eu fiz questão de eu mesmo falar, Natália.
Você foi quem Sim. falou.
Ah, eu não sei se... Eu não respondo para os outros, eu não sei se teve mais falas a esse respeito.
Você era orador lá, falando ao público.
Um dos oradores.
Amém. Bom, 10 horas e 19 minutos, 10 e 19, finalzinho aqui do programa. Venha ver a situação de nossa rodoviária. Faz mais de 50 dias que não tem água e os banheiros estão fechados. E o Alex, que há muito tempo que vem falando, a gente também há muito tempo que fala, mas ninguém toma providência, eu não sei nem a quem pertence esse terminal rodoviário, mas se é Estado, se no, o Estado abandonou, se passou para... É culpa de Dilma.
É culpa de Dilma, é mais fácil. Vai, todo mundo aplaude.
Tira essa... como é? Pronto, então
tem que ir da rodoviária. O nome dele é Pissolino.
Não tem insulina em Santa Cruz, mas pelo que eu li, a culpa é do governo do Estado, pois não tem em nenhuma cidade de Pernambuco. Já fomos várias vezes buscar e não tem. Minha mãe precisa muito, não pode ficar sem. O pessoal reclamando aqui, pedindo essa questão da insulina em Santa Cruz,
que está faltando, né? Inclusive, veio aqui, Silvio, no estúdio, e pedir para que a gente reivindicasse que as insulinas chegassem, né, nas farmácias do município, né, que não tem realmente. Um ouvinte veio aqui enquanto você saiu do intervalo, o ouvinte veio e falou com a gente.
Só pedi até, nesse caso aí, eu pediria até que o vereador Ronaldo Paca, né, que é um dos que sempre tem lutado nessa questão do pessoal precisam desse tratamento da diabetes, que o Ronaldo se sensibilizasse com isso aí e visse que realmente o cidadão esteve aqui realmente, que já por várias vezes procura e não tem. Então, para o Ronaldo fazer alguma intervenção...
Mas é uma das pessoas que vem lutando...
Né, justamente, para que ele faça uma intervenção junto ao governo municipal nisso.
Outra pessoa aqui, parece piada, mas a presidente Dilma propôs que o Brasil estocasse vento para a geração de energia. Pois ela falou que as fontes de energia limpas são mais baratas e isso ajudaria o Brasil a sair da crise. Agora, parece piada, mas, por exemplo, na Europa, na Inglaterra, tem um projeto piloto, né, de o ar líquido, né, uma coisa semelhante, uma coisa parecida. Ela não soube se expressar de estocar vento. Mas existe, né, para a geração de energia eólica, que é energia movida pelo vento, né, a energia eólica. Então, em momento de paralisação, você tem aquele ar, né, líquido guardado ali, que aí é utilizado para continuar gerando energia. A questão foi a falta de a maneira que ela se expressou e de que órgãos da imprensa não foram buscar a informação que tem projeto piloto já na Inglaterra de, não é bem a expressão da estocar vento, mas já tem esse projeto de guardar, né, o ar de forma líquida para utilizar em momento que está faltando justamente o vento para gerar energia. Então foi isso, a questão da expressão dela e a falta de vontade da imprensa de buscar a informação aí virou piada. 10 horas e 22 minutos. Bom, mas tem a música. Vai falar, pode falar. Então,
antes de você praticar bullying contra a minha pessoa, posso só mandar um alô pro povo aqui? Porque eu acabei na minha fala entrando logo no assunto. Só o Robinho Rezende, rapaz, que é músico da banda Nova Fase, disse que está há 45 dias hoje ouvindo o Rádio Debate todos os dias e está curtindo muito o programa.
Abraço, obrigado.
Se politizando. E também o pessoal de sempre, a Janaína Gomes, a Marilice Lopes, o pessoal lá do Fabrique do meu pai, rapaz, seu João Procopio, me cobrou hoje um alô, e o Kaique Ferreira.
As costureiras também, Dona Ivone, né? Exato. São ouvintes aqui do programa também. As costureiras e o costureiro também estão lá nesse momento, rádio ligado também.
Um abraço,
ouvindo.
Para Isaquiel, para o som
e vai soltando a música.
E para o meu irmão Elinho Aragão, que está aniversariando.
Parabéns, hoje. Elinho. Parabéns, vai soltando a música. O Paulinho pediu ontem, né? Pediu, mas não teve jeito, né? A Márcia saiu, não deixa a musiquinha dele. Escuta só.
Olhos vermelhos de pé.
Natália, a tua explicação, essa música é legal?
Eu não entendi essa música, não.
Você não entendeu a música?
Não. Coelhinho pra cá.
É, o coelhinho.
Parecendo assim com coisa de...
De quê?
De gay.
Isso. Intervalo, depois do intervalo a gente chega com Manhã da Pó. Um abraço, Rádio Debate, de volta amanhã.
Rádio Debate, Polo FM.